doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
A te fazer, Pai, por que uns são tão felizes e outros têm que sofrer? Estou tão confuso nesse mundo tão duro, vejo irmãos a padecer, pessoas boas que sofrem, crianças que morrem, não posso compreender.
Filho, talvez até eu lhe deva alguma explicação. Ainda são imperfeitos, erram e falham, mas buscam salvação.
Olá, queridos amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Este é o programa Conheça o Espiritismo, uma atividade do Departamento de Estudos Sistematizados da USE, União das Sociedades Espíritas, da Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nós estamos agora em nova fase, falando sobre o Evangelho, mais especificamente sobre a interpretação de certas passagens evangélicas, sempre à luz da doutrina espírita. Por isso, essa nova fase se chama A Doutrina Espírita e o Evangelho. E por que olhar para textos tão antigos, sendo que a nossa doutrina espírita é assim tão moderna? Ué, as palavras do Cristo não são de vida eterna? Então, vamos procurar entender essas narrativas, né? Essas histórias que a gente lê, que às vezes podem parecer um pouco obscuras. Muitos desses textos, né, que têm mais de 2000 anos, nem sempre eles estão muito claros. Nós entendemos que é importante olhar esses acontecimentos narrados no Evangelho, independentemente da fonte, do qual texto, de qual evangelho, de qual bíblia que a pessoa, né, pegue para ler, é importante olhar tudo isso com um olhar da fé raciocinada que Allan Kardec nos ensinou. Vocês já tiveram a curiosidade de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque esse não é o título completo. Embaixo, com uma letra um pouco menor, está escrito assim. Está escrito Evangelho segundo o Espiritismo. E embaixo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Está escrito lá, tive curiosidade de ver, a gente às vezes lê, começa a ler, gosta muito e não se atenta a esse detalhe, mas está escrito isso aí lá. Então, o objetivo dessa obra é trazer esse evangelho, essas passagens, essas narrativas, mas com o olhar do Espiritismo, da fé raciocinada, com um olhar não somente crítico, mas principalmente para entender o seu valor moral. Hoje, o programa, nós somos uma equipe, né, do Departamento de Estudos, e hoje o programa vai ser apresentado por mim, Dalma. Em alguns programas anteriores, se vocês, né, se vocês estiverem ouvindo essa série, alguns já podem ter notado que eu estou sempre falando da minha avó. Minha avó foi uma grande inspiração. A minha avó, que era muito humilde, ela era semi-analfabeta, ela lia assim com uma Bíblia tão pequenininha, com uma letra miudinha, não sei como é que ela enxergava, ela nem, nem era completamente alfabetizada, mas ela lia essa Bíblia. E eu perguntava para ela quando eu era menor. Eu falava assim: vó, você entende o que está escrito aí? Porque essas, né, umas histórias tão difíceis de entender. Ela só olhava para mim e falava: entendo, entendo, sim. Eu acho que ela entendia assim, mais na prática desse evangelho do que o que realmente estava escrito no texto. Então eu acho que a minha avó entendia, era com a alma mesmo. Eu entendo que o meu entendimento do evangelho é muito pequeno, muito reduzido. É tão miudinho quanto a letra da Bíblia da minha avó. Então, considerando essa minha ignorância, eu preciso muito da doutrina espírita para me ajudar a entender, para ampliar esse meu entendimento. E eu entendo que o Espiritismo tem a chave de esclarecimento, que nos ajuda a dar razão, a dar uma compreensão de tudo que está escrito ali, daquelas falas, daquelas narrativas que Jesus trouxe e que foram escritas pelos evangelistas. Os textos que nós temos trazido nessa série, eles são do Novo Testamento. São pequenas passagens, né? E a gente vai pegar a ajuda dos textos da codificação, das obras complementares, para extrair não só o entendimento frio do texto, mas principalmente o calor do Evangelho. Para quem está chegando agora, vamos relembrar, né? Nos episódios anteriores dessa mesma série, nós já vimos lá no começo com a Maria Amélia as bem-aventuranças. Depois a gente viu um episódio saborosíssimo com a Georgette, que falou sobre o sal da terra. Nós já passamos por um episódio bastante desafiante, no sentido do entendimento, que é o não vim trazer a espada, né? Um capítulo, uma fala que precisa de bastante reflexão. E hoje nós vamos falar sobre o célebre diálogo entre o fariseu Nicodemos, que era um fariseu de alto posto, né? E Jesus Cristo. E antes que eu me esqueça, antes de começarmos, eu quero relembrar a todos que se você ficou com vontade de ouvir algum desses programas anteriores, né, os quais mencionei, ou qualquer episódio dessa série ou das outras séries, é só você baixar nas plataformas de podcasts, procurar pelo programa Web Rádio Verdade e Luz, e lá você vai poder acessar, baixar, seguir ou assinar, dependendo da plataforma, e assim fica mais fácil de você não perder nenhum episódio. Vale a pena assinar, vale a pena você seguir, porque dessa maneira os episódios são automaticamente baixados para o seu celular. Nessa vida corrida que a gente leva, né? Às vezes vale muito a pena deixar isso no automático. E agora que a gente já fez essa introdução, que nós já aquecemos aqui os nossos motores, vamos começar. A passagem que nós vamos comentar hoje, ela está em João, capítulo 3, versículos 1 a 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Sucinto e certeiro foi Jesus. Preciso como um bisturi. Jesus fala assim 30 segundos e a gente tem que escrever páginas e livros e tratados para a gente destrinchar, dar conta de tanta coisa que ele falou, embutida em poucas palavras. Mas a gente é corajoso, nós somos audaciosos e a gente vai tentar nos próximos 20 minutos dar um start nessa empreitada e comentar sobre esse diálogo de Jesus com o fariseu Nicodemos. Começando pela primeira linha. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Essa é a nossa primeira linha. Bom, a história começa com um cenário e dois personagens, né? Nós temos aqui o fariseu Nicodemos, e seria interessante, acho que, recordarmos o que significa essa palavra, fariseu. Fariseu era um dos ramos, uma das castas dos hebreus. Provavelmente a mais importante e bastante poderosa. A sua característica principal é que o aspecto externo da sua crença era literalmente visível. Eles faziam questão de mostrar sua posição através da obediência, através dos rituais, da raça, da religião. Eles tinham, infelizmente ainda tem, esse termo fariseu tem uma conotação assim de falsidade, de acobertamento, como se muito daquela religiosidade que estivesse sendo mostrada, daquela fé que eles expressavam, como se fosse assim, só para inglês ver, da boca para fora. Muita aparência e pouco sentimento. E nesse caso, a gente nota que João descreve que Nicodemos era príncipe dos judeus, ou seja, ele era uma pessoa de importância. Será que ele, Nicodemos, né, uma pessoa de grande importância, de uma casta relevante, ele vai procurar o Nazareno Jesus, que era pobre, filho de carpinteiros, revolucionário? Por que será? Nicodemos, que era tradicional, ele estava naquele momento provavelmente sedento de algo. Ele foi buscar esse algo naquele que trouxe essa grande virada na humanidade, que foi Jesus. Nessa hora, trazendo esse contexto para a nossa vida, para nós mesmos, né? Será que nós, espíritas, eu, você, aqui seres humanos encarnados, será que nós temos uma postura farisaica? Isso é uma hora para a gente se questionar. A gente fala, esse fariseu é um falso. Mas será que nós temos uma postura farisaica? Será que a gente, como espírita, entendemos como pessoas religiosas, como pessoas de fé, será que quando a gente fecha os olhos na hora da prece, em casa, no centro, ou na hora do evangelho, será que a gente está verdadeiramente conectada com o evangelho? Será que quando a gente vai ao trabalho voluntário, passou para o trabalho de qualquer natureza, será que é de coração ou é para performar? É lógico que é um compromisso que a gente assume, e um compromisso assim num bom sentido. Será que é um compromisso de coração ou é um compromisso de obrigação, né? Quais são os sentimentos que nos movem? Então, a gente entende que nós todos precisamos prestar muita atenção nesses detalhes. Eu penso muito nesse farisaísmo quando eu estou ensinando as coisas para minha filha, quando eu converso com ela, oriento, quando eu a corrijo. Então, eu, dentro desse aspecto de questionar o farisaísmo dentro de todos nós, eu sempre me pergunto, será que eu estou sendo o adulto que eu quero que a minha filha seja quando ela crescer? E essa é aquela luta constante de todos nós na busca do crescimento, né? Do ser verdadeiro, de tentar deixar os velhos padrões para trás, de ser cristão, espírita, só da boca para fora. Então, aqui na nossa história, Nicodemos procurou Jesus em busca de algo, vamos saber o que é. E vamos fazer uma pausa para a gente respirar, tomar uma aguinha e já voltamos.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000-3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Olá, queridos amigos, estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. Hoje falando sobre a passagem de diálogo de Nicodemos com Jesus. Continuando então, João está falando de Nicodemos, né? E João continua. Este, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe... Pausa para pensar. Olha que interessante. João descreve que é de noite, que é a noite que Nicodemos vai conversar com Jesus. Será que faz diferença ele ter falado que era de noite? Vamos supor que João tivesse dito assim. Nicodemos foi falar com Jesus e não falar que foi de noite. Isso deve ter algum significado, né? Ele ter feito essa especificação. Nada no Evangelho é de graça. Então vamos buscar uma interpretação para essa fala. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que descreve esse momento, que descreve esse encontro, diz que próximo de Jesus estavam João, que narra o episódio, e mais um discípulo. Então, não tinha muita gente. Então, daí a gente já pode interpretar. Nicodemos, ele foi de noite porque ele não queria que ninguém visse, né? Se estavam somente João, Jesus, Nicodemos e mais uma outra pessoa, significa que não tinha ninguém olhando. Será que Nicodemos não queria que ninguém o visse indo consultar o rebelde Jesus? Rebelde aqui entre aspas, né, pessoal? Jesus tinha ideias realmente revolucionárias. Então, nesse caso, talvez tivesse um pouquinho de vaidade da parte de Nicodemos, que não queria que ninguém o visse procurando o Cristo. E essa é uma interpretação que a gente pode dar para essa descrição de que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. E tem uma outra explicação. E essa explicação eu trago do livro do EAD, né? O EAD, pessoal, só fazendo um parênteses, é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Um dos cursos que nós temos nas nossas casas espíritas para a gente estudar. Então, voltando aqui. Uma outra interpretação que é possível dar a esse fato é o seguinte. É a seguinte, Nicodemos foi buscar Jesus à noite. Mas que noite que é essa, né? Pode ser a noite da nossa ignorância. Pode ser a noite que significa que nós estamos caminhando por caminhos obscuros. Que quando a gente caminha à noite, a gente está longe da luz divina, da luz de Deus, longe do esclarecimento. É como caminhar à noite no escuro. A gente pode estar caminhando rumo a um destino sombrio e não está ciente. E talvez Nicodemos estivesse naquela posição, nessa posição de desconhecimento, uma posição de imperfeição, que todos nós estamos, na verdade. Quando a gente ainda não está iluminado por dentro, pela luz do Evangelho, quando nós estamos ainda andando em trevas, fazendo escolhas ruins, nós estamos, né, caminhando na noite. Ao mesmo tempo, Nicodemos era um homem bom. Ele era simpático ali aos seguidores do Cristo, tanto que ele foi procurar Jesus. Então, mesmo caminhando na escuridão, ele resolveu buscar algo, resolveu buscar Jesus. Então, não vamos animar. Se nós estivermos de alguma maneira caminhando na escuridão, vamos procurar o Cristo para que possamos nos iluminar. E vejamos então o que, que traz João logo em seguida. Este, Nicodemos, né, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Com essa frase, nós vemos que Nicodemos reconhecia que os milagres, as curas de Jesus, os fatos extraordinários que ele produzia, eram reais. E nessa toada aí de Nicodemos estamos todos nós. A maioria de nós acredita aí nos milagres, nas curas, nos fenômenos, na mediunidade, nos passes, no que está escrito nos livros. A gente está igualzinho Nicodemos, a gente sabe que tudo isso é verdadeiro. Mas também, como para Nicodemos, só isso não basta. Não basta somente reconhecer que existe. A gente procura algo mais. Nós também precisamos de mais. Em outras palavras, não adianta só acreditar nos fatos, nos milagres. A gente precisa executar aquilo que Jesus está nos orientando, a fim de que nós possamos sair dessa escuridão. Respira. Difícil, né? Bom, continuando. Nicodemos busca Jesus à noite e reconhece que o Cristo é realmente especial, que o Cristo opera milagres, etc. Aí João continua. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não nascer de novo. Aqui uma passagem clara sobre a reencarnação. Literalmente nascer de novo. E o que seria ver o reino de Deus? Logicamente que não se trata de um lugar físico, uma localização geográfica, um endereço, né? Isso porque Deus é imaterial. Então o significado é crescer espiritualmente, é chegar à perfeição, porque se Deus é perfeito, o seu reino é de criaturas perfeitas, o seu reino é de espíritos que já conseguiram crescer em sabedoria e bondade. Então, para chegar nesse, entre aspas, local, entre aspas, reino, a gente precisa nascer de novo. E eu não sei se vocês notaram que Jesus fala duas vezes, né? Na verdade... Então, provavelmente nessa época, era o jeito de enfatizar alguma coisa que era importante. Ao invés de ele falar assim, ó, presta atenção que eu vou falar agora é importante. Então, eu acho que a tradução disso é, na verdade, então ele enfatizou. Se Jesus tivesse escrito essa frase, Jesus não escreveu, né? Mas se houvesse nessa época esse recurso ortográfico, ele teria assim, sublinhado, colocado em negrito. Presta atenção. Mas naquela época a tradução era oral. Então, Jesus falou, queria reforçar, então ele falou duas vezes, na verdade. E aí Nicodemos ficou confuso. Vamos ver o que Nicodemos respondeu. Ele disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Interessante, né? Que mesmo ele sendo assim religioso, estudioso da fé, Jesus falou alguma coisa que para ele, naquele momento, pelo que ele está dizendo, pareceu uma novidade. Pareceu uma coisa que não deu para entender, ele não entendeu a mecânica da coisa. Então, talvez isso não fizesse parte do seu entendimento das escrituras. Então, ele fez um questionamento bastante literal. Né? Um homem velho, ele questionou, como pode um homem velho entrar na barriga da sua mãe? Então, esse é um questionamento que a gente vai deixar aqui em suspenso, vamos pensar sobre isso. Será que os judeus não acreditavam em reencarnação e por isso que achou tudo muito estranho? Acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso também. Um outro sentido, né, que também parece óbvio dentro dessa frase de Jesus, é que o nascer de novo tem também, né, um sentido espiritual. Não precisa ter somente esse sentido literal que Nicodemos questionou. O nascer de novo pode ter um sentido de renascimento espiritual. Né? Quantas pessoas, após um fato extraordinário, uma coisa marcante, a pessoa faz uma verdadeira reviravolta na sua vida e se torna completamente diferente. Não seria também isso uma maneira de nascer de novo? A pessoa às vezes passa por um acidente, sobrevive, uma doença grave, sei lá, ficou 30 dias entubado de Covid e sai. Aquilo é uma coisa muito marcante. E a pessoa fala assim, nossa, parece que eu nasci de novo. Então ela tem uma chance de recomeçar. Então, uma perda, uma doença, o desenrolar de uma situação, às vezes uma premonição, uma quase fatalidade, um aviso. Aí a pessoa tem um outro entendimento da vida e tem uma chance assim maior de se transformar. Então, às vezes um fato que, entre aspas, chocante, pode ser um gatilho de transformação, e isso seria um renascimento. Acontece com muita gente, acho que todos nós sabemos de um outro exemplo disso aí. Então, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, a gente vê essas duas interpretações que são, acho que elas são mais óbvias, né? Tem um nascer biológico aí que Nicodemos quer entender, e tem um renascer espiritual. Jesus explicita que precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus, e provavelmente tem dos dois sentidos, tem a parte biológica e tem a parte espiritual. Então, na parte seguinte, Jesus explica: Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o nascer da água, Jesus está explicando ali para Nicodemos e para todos nós que é a reencarnação, é nascer de novo. A gente não vive no planeta água, né? Nosso planeta não é em grande parte água. Os animais, as plantas, o nosso corpo, nossas células, tudo precisa de muita água. O bebê, quando nasce, não está dentro de uma bolsa d'água, né? A placenta ali, aquele bolsão de água antes de nascer. Então, essa parte é concreta, nascer da água. É o nascer biológico. É um novo corpo, um corpo novinho em folha para você recomeçar. Para a gente que está aqui no século XXI e sabe que tudo, quase tudo é água, fica bem claro, fica bem, né, explícito, fica mais fácil de entender. A gente tem conhecimento sobre biologia, sobre a natureza, e essa informação faz bastante sentido. Na hora eu fico me colocando no lugar de Nicodemos. 2000 anos atrás ele não sabia de nada disso, né? Então é lógico que a interpretação é um pouquinho mais desafiadora. Ah, isso pode ter bagunçado um pouquinho na cabeça dele, mas tudo bem. Então Jesus não podia assim explicar muito, né? Com pouco conhecimento que as pessoas tinham, ele tinha que ser mais conciso mesmo, falar só o mínimo necessário. Então ele falou que precisava nascer da água, nascer de novo, nascer da água do Espírito para entrar no reino de Deus. Aí ele diz, o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, passados aí 2000 anos, a gente sabe bastante de biologia, de ecologia, de célula, de tudo, então a gente consegue entender isso um pouquinho melhor. A gente esperou 18 séculos, 20 séculos, mas tudo bem. Agora nós já sabemos. Agora eu quero voltar rapidamente num ponto que nós falamos anteriormente, que é sobre a questão dos hebreus e a reencarnação, né? Quando a gente ouve o João contando, fica parecendo assim, nossa, mas será que essa ideia de nascer de novo é assim, uma grande surpresa para o fariseu Nicodemos? Os fariseus, eles eram conhecidos por estudar as escrituras. Então, assim, será que essa ideia era uma coisa assim, muito bizarra? Então, na verdade, não. Existem outras passagens, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, que mostram que a ideia da reencarnação já tinha sido mencionada, inclusive, por Jesus. Então, não é uma coisa nova. Há outras passagens que falam sobre reencarnação que tem a ver com as escrituras. E uma delas, que eu acho que é bastante certeira, é a que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 11 a 14, que é quando ele fala sobre João Batista e Elias. Então, eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente se relembrar que passagem que é. Jesus está querendo explicar que João Batista é a reencarnação de Elias. Está lá, então, como eu falei, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 10 a 14. Vou ler só o finalzinho, onde Jesus diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. E ele estava falando de João Batista. Então, essa é uma outra passagem, a várias, mas essa é uma bem explícita, onde Jesus fala que João Batista, o profeta, ele é a reencarnação de Elias, que também tinha sido profeta 500 anos antes. Então, a questão da reencarnação não era exatamente uma novidade para o fariseu Nicodemos. Talvez ele realmente precisasse de um entendimento um pouquinho melhor, como também nós gostamos de ter a respeito de como esse processo se daria. E graças à doutrina espírita, hoje em dia a gente sabe em detalhes. Além disso, nesta época, outros povos, nossa, na diversidade dos povos que habitavam a Terra nessa época, vários, né, tinham essa crença, essa fé na reencarnação. Os hebreus não eram os únicos, né? Vamos relembrar aqui que os hebreus foram escravizados pelos egípcios e está aí um povo super reencarnacionista. Os hebreus, os egípcios, faziam pirâmides para a reencarnação dos seus faraós, da sua corte, né? Colocavam lá as múmias com o dinheiro, com as suas posses, para na hora de reencarnar já estar com um futuro garantido. Então, né, esses povos viveram juntos. Então, além das próprias escrituras, tem esse contato com o povo egípcio, que falava de reencarnação, falava até de metempsicose, né, que é a metempsicose, a crença de que a pessoa vai reencarnar num animal, numa lagartixa, numa cobra, num animal qualquer. Então, a ideia da reencarnação não era uma coisa nova. As pirâmides do Egito têm milhares de anos. E sem falar dos hindus, né? Os hindus com seus Vedas sagrados, são textos que têm, não sei se são ainda mais antigos, né? Acho que os Vedas são os textos religiosos mais antigos que nós conhecemos, e está lá a ideia da reencarnação, do karma, do progresso espiritual através da reencarnação. Isso é anterior ao próprio Cristo. Então, são ideias que outros povos também já tinham. A ideia da reencarnação já estava lá, era disseminada. Então, não é que Jesus estava falando uma novidade em termos de humanidade. Nicodemos é que mostrou essa surpresa até mesmo para nos ajudar a entender melhor esse processo, até mesmo para explicitar. Nicodemos levantou a peteca para Jesus cortar, para Jesus falar assim, é isso mesmo, é verdade, precisa nascer de novo, e nascer não só num novo corpinho, mas nascer um ponto de vista espiritual, através de uma renovação, de uma transformação. Então, fechando essa ideia, Nicodemos perguntou, como assim, Jesus, nascer de novo? Ou seja, ele não rejeitou a ideia, ele não falou assim, não, Jesus, você está de brincadeira comigo. Não, ele não falou isso. Ele quis entender, como assim nascer de novo? Então, explica melhor. Então, se a gente tivesse lá, a gente perguntaria assim, explica direitinho, desenha aqui para a gente compreender melhor. Então, nós, espíritas curiosos como nós somos, nós também perguntaríamos assim, mas para quê, né? Qual a utilidade de tudo isso, né? O que, que seria... como é que eu vou desse renascimento até chegar no reino dos céus, como o Senhor Jesus Cristo está falando assim para todos nós? Então, a resposta que a gente vai encontrar na doutrina espírita está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, onde os espíritos respondem, né? Qual a finalidade da reencarnação? Deus lhes impõe a encarnação, né, dos espíritos com o fim de fazer chegá-los à perfeição. Ou seja, essa é a tradução espírita de ver o reino de Deus. Tranquilo, pessoal? Bastante informação, né? Então vamos parar, vamos tomar uma água e a gente já volta no próximo bloco.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Verdade e Luz. Hoje estamos falando sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que está em João capítulo 3, versículos 1 a 6. Nesse último bloco, antes de finalizar a nossa conversa, né? Eu gostaria de convidar a todos que estão nos escutando, fazer um convite, porque o tema reencarnação é um dos temas mais fascinantes da doutrina espírita, né? É um tema diferencial entre as muitas religiões que nós temos. Ele é um tema encantador, é um tema fascinante, é um tema assim que é um tema consolador, é um tema que nos ajuda a entender a nossa realidade, que ajuda a dar um sentido para a nossa existência. Então, é muito importante estudar esse assunto. Então, eu quero convidar a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo a iniciarem os estudos nas casas espíritas. Se nunca estudaram, procurar uma casa para estudar. Se já estudavam antes e pararam por conta da pandemia, os grupos estão voltando. As casas, muitas já abriram. Então, quero convidar a todos para participar. Agora que a pandemia está mais controlada, vamos voltar ao estudo presencial. Eu sei que o estudo online é bacana, é fácil, a gente faz na hora que quer, e tem muita live, tem muita coisa, mas ele não deixa de ser um pouco passivo. E no presencial, são grupos geralmente muito fraternos, são grupos muito seguros, onde a gente pode tirar aquelas dúvidas assim mais escabrosas, mais difíceis, né? Acho que não dá para falar assim numa live, tirar uma dúvida. Então vamos voltar a participar dos estudos para aprender não só sobre a reencarnação, mas sobre todos esses temas que nós estamos falando. Hoje eu mencionei o EAD, né, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, para quem já fez o básico. E se você não fez nem o básico, vamos entrar nos grupos do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ou em qualquer grupo que você encontrar na sua casa espírita, para que você possa estudar não só a reencarnação, nesse diálogo maravilhoso de Jesus e Nicodemos, mas também qualquer um dos outros temas que nós temos mencionado. Então, esse é o nosso, fica aqui o nosso convite, e para que a gente possa, né, dentro desses grupos de estudo, levar o nosso conhecimento assim, a um outro nível. Acho que eu não poderia deixar de fazer esse convite no episódio de hoje. Convite feito, vamos voltar aqui ao nosso diálogo de Jesus e Nicodemos. Eu gostaria de finalizar esse episódio com o versículo 7, que eu não mencionei anteriormente, que eu gostaria de deixar essa sobremesa para o final. A frase é a seguinte, a frase de Jesus: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Esse é o versículo 7. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E eu fico pensando, queridos ouvintes, como não me maravilhar? Como não ficar emocionada e agradecer assim ao fato de que Jesus trouxe essa verdade universal de que a morte, na verdade, não existe? Como é que a gente pode não se maravilhar com isso? Não é suave, confortadora essa verdade? De que nós temos todos muitas chances? De que os nossos entes queridos que já partiram, que eles nos aguardam? Como a gente pode não se maravilhar por saber que não tem nenhum erro que a gente possa ter cometido que seja irreparável? Como é importante saber que há explicação para nós, para essas infinitas injustiças que a gente vê no mundo, que tem explicação para o que a gente passa. Então, queridos amigos da Web Rádio Verdade e Luz, essas são verdadeiramente palavras de vida eterna, palavras que nos trazem consolação. Talvez nessa hora, na surpresa, Nicodemos não tenha nem abarcado todo esse significado. O nascer de novo se traduz na ideia de que não há um fim, não há um fim da vida, há um caminhar constante, não há solidão definitiva, não há erro definitivo, que o remorso tem solução, a culpa tem solução, não há dor eterna, há um eterno recomeço. Então eu penso, queridos amigos, que embora a lei de reencarnação tenha como finalidade útil a necessidade de aperfeiçoamento de todos nós, eu sinto aqui, dentro do meu minúsculo entendimento, que a lei das múltiplas existências, a lei da reencarnação, que foi dita tão claramente por Nicodemos, por Jesus a Nicodemos, essa lei revela simplesmente o amor de Deus por todos nós. Somente um Pai justo e amoroso como é o nosso Criador, nos daria essas infinitas chances de ganhar no jogo da vida. Aqui então nós nos despedimos. Esse foi o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos da USP Intermunicipal de Ribeirão Preto. Assine nosso programa, siga-nos nas redes sociais e, se você quiser falar conosco, pode escrever por nosso e-mail. A gente ainda usa esse método antigo de comunicação, o e-mail. E o nosso e-mail é esd.zerpe@gmail.com. E se você quiser estudar conosco, melhor ainda, entre em contato conosco para que nós possamos conversar sobre as casas espíritas que estão oferecendo os estudos a partir agora do próximo semestre. E eu deixo aqui um grande abraço a todos. Até a próxima.
Expiação e provação.
Preciso nascer de novo.
Uma nova chance e reencarnação. Reencarnação.
É preciso nascer de novo.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.